Hoje eu vou falar de algo que eu entendo e vejo ser a única maneira de possibilitar o cuidar. E além de possibilitar, essa coisa me faz querer viver esse cuidar. Claro que não é todo momento que eu quero dar o banho, esperar o tempo do Alzheimer, lidar com as alucinações, com as pessoas que estiveram aqui, com as interrupções regulares. Não é todo momento que eu quero viver isso. Mas, no geral, além de não sucumbir a essas loucuras do Alzheimer, né, a essas repetições do Alzheimer, e a ver meu pai indo embora diariamente, eu não gosto de falar isso não, né, mas vou falar aqui. Além de não me deixar sucumbir a isso tudo, ter atenção no que eu coloco dentro de mim e também ao que trago em mim, eu entendo e vejo e sinto que é a única maneira de querer viver. Não só esse cuidado, né? Porque o cuidar de alguém com quem a gente tem empatia e com quem é um doce de pessoa, é maravilhoso, né? Mas vai muito além. É querer viver esse diagnóstico que veio para o meu pai, e se veio para o meu pai, veio também para a família. Não está ali por acaso, eu não estou ali por acaso, meu marido, meu companheiro não está ali por acaso, meus filhos, todos nós não estamos aqui por acaso. Então eu acho que sim, uma parte só, também é minha e também é desse entorno. E falar de alimentação, né, e das coisas que a gente coloca dentro da gente, que vai possibilitar as nossas células trabalharem de uma maneira saudável, fazendo conexões saudáveis, fazendo o nosso cérebro pensar, raciocinar, sentir de uma maneira saudável. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa ingestão de coisas que a gente está acostumado a colocar dentro de nós e daquilo que a gente pode aprender a colocar dentro de nós e a ver dentro de nós para querer viver, sim, esse cuidar. Você concorda, pai, que muitas vezes saber o que tem que ser feito não é garantia de que a gente vai fazer?
O ser humano não tem essa capacidade. Ele errou nessa aí. Ele se perdeu em função das coisas que foram jogadas para o cidadão. Ele se perdeu. Comprar.
E o que que você acha? O que que você acha que a gente pode fazer para seguir o máximo possível esse caminho da vida saudável, da vida que a gente quer ter?
É isso, a realidade é essa. Só que um pouco que eu acho que é possível dentro desse contexto, né? Tem muita coisa possível para fazer. Só que o ser humano ele não quer mais mexer com essas coisas que o cidadão ficou aí comprando, investindo em parque e tudo mais. Ficou muito julgada, né? No mais, o mais, ou mais, ou mais, ou mais, teu. Então, aí se perdeu. Perdeu, ficou perdida.
Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para seguir um caminho mais do equilíbrio?
Olha, seria um item que seria fácil de fazer isso aí. Eu acho impossível hoje. Porque os filhos fazem, os pais forçam as pessoas a fazer as coisas. Ah, tem que ser, porque o outro lá comprou lá um negócio, encontrou com o meu filho e tal, e eles se perderam nisso aí. Então, está ganhando coisas, não sei se estou ganhando, mas sempre estão querendo algo mais. Eu quero comprar uma coisa, foi doido eu comprar uma coisa ali.
Nesse episódio, vamos falar de ingestão, aquilo que colocamos para dentro, que digerimos ou não, o que nos dá ou tira energia. Não estou aqui para ditar regras ou tentar te convencer a comer direito, mesmo porque não acredito que mudanças aconteçam dessa forma. Eu sei o mal que uma porcaria me faz, mas essa sabedoria não me fez parar de amar uma porcaria. Me fez entender e querer colocar para dentro, não só pela boca, coisas que me levem a viver melhor. Comecei diminuindo os doces. Sou uma formiga. Foi e ainda é um desafio ficar sem eles. Na verdade, eu não fico sem eles. Me policio para não comer sempre. Com doces, eu não tenho força de vontade para não comer. O jeito é não ter em casa e não fazer. Aqui em casa, todo fim de semana tinha sobremesa. Amo fazer pavê. Era de abacaxi, morango, com chocolate e rum. Uma das nossas receitas preferidas nos foi presenteada pela Soninha e pelo Gui, um casal que mora no nosso coração. É um pavê de maracujá que intercala chantilly, chocolate, biscoito maisena e mousse de maracujá. Dos deuses! E doce pra mim é assim. Enquanto tiver, eu tô comendo. Sou o tipo de pessoa que passa pelo corredor de chocolate do supermercado bem devagar, pra apreciar. Quando éramos crianças e íamos pro sítio da minha tia, lá perto tinha um lugar que retirava a casca do arroz. Era uma máquina grande que jogava o arroz descascado para um lado e a palha para o outro. Uma montanha de palha de arroz se formava quase até o teto e a gente adorava brincar ali enquanto mais palhas caíam na nossa cabeça. Nos meus sonhos, eu imaginava aquela montanha de caramelo. Eu nadava nela e sonhava com um caramelo quase como parte de mim. Uma insanidade, mas era minha fantasia secreta. Eu era magra, flácida e com energia para o mínimo. A ingestão de açúcar exagerada me afetava por dentro e por fora. Tomei diariamente, por 8 anos, um antibiótico para uma infecção urinária de repetição. Mas demorou para que eu tomasse atitude. Quando a gente é novo, tem gordura para queimar, no corpo e na mente. Eu podia me dar ao luxo de não me cuidar sem grandes consequências. Hoje, luxo para mim é qualidade de vida. Jovem, eu não tinha filhos, o que requer muita energia. Não fazia supermercado, não cuidava da casa. Minha carga mental consistia em acompanhar o curso de publicidade enquanto trabalhava na assessoria de comunicação de uma empresa e fazia meus primeiros trabalhos como fotógrafo. Eu ainda podia comer muitos doces. Aterrissei na vida adulta depois que me vi mãe de 2 filhos. Emocionalmente, minha adolescência não foi um mar de rosas, mas os desafios não eram meus, assim diretamente. Então, consegui abstrair e não tê-los comigo sempre. Mas com a maternidade, as questões eram todas minhas. Eu estava totalmente submersa com 2 bebês em casa. Olhar para o que eu trazia em mim começava ali a ser necessário. Despontava como mais uma forma de cuidado. Não dava para fazer vista grossa para questões que me geravam tanto incômodo. Pois agora não era só eu e o Júlio. Outras vidas também dependiam desse olhar. Mas a juventude ainda estava do meu lado. Eu podia acordar de madrugada, amamentar e, morrendo de fome, comer 10 colheres de sopa de farinha láctea com leite gelado. Tinha energia para continuar amando o meu trabalho e ser a mãe que eu queria ser, na maior parte do tempo. À medida que o tempo passa e envelheço, meu corpo, mente, como se eu pudesse separá-los, né? Não responde tão bem e não aceita qualquer deslize sem consequências. A menopausa já chegou por aqui. Para mim, ela é somente mais uma passagem da vida. Estou iniciando uma nova etapa, com suas realidades e cuidados. Não me é permitido viver sem dores físicas, morais e mentais, sem tomar as rédeas da minha vida. Na minha casa, sempre se falou em yoga, incenso, autoconhecimento. Eu já estava no caminho da alimentação saudável e das energias quando meu pai veio morar conosco em 2021. Já tinha feito cursos sobre alimentação saudável, cursos de leites e queijos vegetais, com a Jane Suzy, já procurava cozinhar saudável, já tinha diminuído muitos doces, participado de uma imersão com a maga da alimentação crua e viva, Conceição Trucon, jogava vôlei já há 5 anos, não tomava mais o antibiótico e quase não ficava doente. Quando meu pai se juntou a nós, a coisa passou para outro nível. O que era uma promessa futura, adiável, se tornou para ontem. Agora era preciso cuidar desde a célula, de dentro para fora. New beginnings, new pride, let your spirit shine through. Fui estudar e aprendi muitas coisas importantes e básicas para o bom funcionamento do nosso cérebro, corpo e pensamentos. Aprendi que não posso mudar nada em mim enquanto eu não souber o que de fato existe aqui. E que eu não me culpar ou me envergonhar quando der de cara com as minhas imperfeições e prosseguir trabalhando-as vai me levar mais próximo da vida que eu quero ter. Aprendi que farinha branca e açúcar inflamam muito o nosso corpo. E para quem já tem alguma inflamação, Alzheimer, por exemplo, os danos são ainda maiores. Aprendi que arroz, pão, bolo, macarrão viram açúcar no nosso corpo. Aprendi que existem muitas formas de comer saudável e ter o mesmo, se não maior, prazer em comer um prato de arroz com feijão. Nunca experimentei um doce saudável que supere um clássico pavê com leite condensado. E sempre que tiver, eu vou comer. A médica do meu pai, a endocrinologista doutora Janaína Coenen, foi a primeira profissional da medicina a citar sobre alimentação saudável em uma consulta. Ela não só citou, mas informou ser fundamental para o sucesso do tratamento. A doutora Janaína me apresentou o livro O Fim do Alzheimer, do Dr. Bredesen. Li no Kindle, quase de uma sentada só, maravilhada com a possibilidade de cura. Então era possível reverter o Alzheimer. Eu vesti a camisa e virei uma chata. Temos que seguir a dieta o máximo possível. Corta as massas, as sobremesas. Corta, corta, corta. Pelo emocional, pelo sentido que a comida tem na nossa cultura, não durou muito minha bandeira em riste. Infelizmente, nos é ofertado o que tem escala e dá lucro. Colocam uma venda para não sabermos o que ingerimos, seja na alimentação, no vestuário, no entretenimento. Seguimos achando que é só um bolinho, um cafezinho com açúcar, um chocolatinho. Aprendi que o melhor a fazer é nos observar. Se você já passou de certa idade, tem energia, acorda querendo sair da cama, querendo viver, tem pique durante o dia, emocional tá bom, corpo sem dor, ou só dói de leve, mudar pra quê se tá tudo indo bem? Pra mim, é questão de sobrevivência. Eu vivo melhor quando cuido de mim e, consequentemente, o meu entorno fica melhor também. Vejo todos os dias como meu pai fica bem quando fazemos o nosso para casa, dando continuidade ao que ele começou lá atrás. Já quis abraçar o mundo, mas isso não cabe na minha condição humana. Algumas coisas são muito fáceis para mim, nem exigem minha disciplina. Outras, quase me arrasto. Dou um passinho por vez e às vezes empaco. Vou dosando para caber meus desejos mundanos, sem que eles me levem para longe do que eu sou e da vida que eu quero ter. Quando a gente fala de alimentação, de atividade física, das coisas que nos fazem bem, parece que é só ir lá e fazer, né? Mas eu sei que tá muito longe disso. Tem coisas que a gente segue um padrão destrutivo e não consegue sair deles. É como se a gente estivesse aprisionado, né? Em algo que é mais forte que a nossa vontade. A gente sabe que aquilo ali tá levando a nossa vida pro buraco, mas a gente tá ali. Então o vício, né, em comida, em jogo, em sexo, às vezes nos domina. E pode vir, né, de um padrão familiar, de algo que vem lá de trás, que algum gatilho aqui fez a gente seguir por esse mesmo caminho, né, destrutivo. E nessas horas a gente precisa muito de ajuda, buscar alguma ajuda que esteja ao nosso alcance. As escolhas que estão ao meu alcance, né, eu procuro escolher o caminho da saúde. Porque, né, como falei, eu não sou mais nenhuma jovem, meu corpo ele já tá vivido, né? As minhas células não estão com força total. E, além disso, elas estão sob um estresse, que é o estresse do Alzheimer. Então, eu ingerindo a mesma quantidade de açúcar que eu ingeria há um tempo atrás, as minhas células vão receber esse açúcar como um veneno muito maior do que era antigamente. Então, as escolhas que estão ao meu alcance, eu escolho o caminho que me liberta. E venho aprendendo a não me crucificar quando eu caio em tentação. Sempre é possível voltar, né? Eu falo para mim mesma, Cristina, sempre é possível voltar, recomeçar e escolher o caminho que vai possibilitar viver a vida que você quer.